Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E hoje a gente vai ser capaz de opinar sobre Olimpíadas!
Uhul! Muita opinião, com muita propriedade, porque você já vem falando, né? Já vem comentando e tal aqui ao longo das semanas. Mas hoje teremos ela, Karen Jones, a revelação, comentando as Olimpíadas aqui, mandou muito bem falando sobre o skate. A gente vai ter ela aqui um pouco mais tarde. E antes disso, pra dar uma aquecida, né? Pra dar aquele climinha de Olimpíadas, pra você ser muito capaz de opinar, a gente resolveu separar os fatos. Fatos sobre Brasil e Olimpíadas. A história do Brasil nas Olimpíadas, pra você chegar assim numa roda de conversa, quando puder. Fala assim, gente, vocês sabiam que o Brasil, pá, te dou um dado, assim, dá um dado? Então, assim, a gente achou legal
isso,
trazer aqui uns fatinhos. O Brasil, até hoje, não participou apenas de uma Olimpíada, que foi Amsterdã, em 1928, porque estava em crise. Ou seja, o Brasil estava pobre. Assim, não que a gente seja muito rico, né? Mas assim, poxa, esse ano estava complicado, né?
Mas 28...
Precatórios, muito boleto para pagar... 28 não foi fácil, então não participamos.
Foi puxado mesmo.
Outro fato, Olimpíada que o Brasil ganhou menos medalha. Londres, 1948, e Tóquio, em 64, que a gente ganhou uma medalhazinha apenas, medalha de bronze. A gente era bem fugidinho no começo, gente, a gente ganhava quase nada. Mais pra frente, que a gente veio e deu um salto.
Uhum.
E a Olimpíada, até hoje, que a gente mais arrasou... Foi Rio, obviamente, né? Porque, né, aqui, né? Estamos em casa, né? Estamos em casa. A gente ganhou 19 medalhas. E foi onde a gente terminou no melhor ranking. Que a gente terminou em 13º na competição toda. E pode ser que esse ano a gente passe, assim. Tem tudo pra gente passar, porque a gente tá bem encostado.
Uhum.
E já tem algumas medalhas aqui que já estão garantidas. Então, porque a gente já tá em final. Então, pode ser que, assim, o Brasil esteja aumentando essas medalhas.
Vem aí demais. Então, assim, se a gente antes estava só o paninho da cachorra, meu amor, agora a gente deu a volta por cima e estamos brilhando, tá, querida?
Foguete não tem ré. Aqui, ó, o time Brasil, foguete não tem ré.
Uhum.
Aqui, ó, é verde, amarelo, ordem, progresso. E senta o pé no busão, vamos que vamos.
É, mas falando ainda um pouquinho assim do momento ainda que a gente deu uma flopadinha, foi em Sydney 2000 que a gente não ganhou nenhuma medalha de ouro. A gente terminou em 52º lugar. Não foi um bom ano pra gente, né? Acontece.
Nossa, meio puxado, né? Acontece, gente, aqui, ó, Sydney. E eu já vi que a Brisbane é na Austrália, é, né?
Aham, uh-huh, sim, sim.
É, então, porque vai ser a Olimpíadas de 2032, que 28 é Los Angeles. Então, assim...
É.
Tensão, gente. Até lá eu vou ficar tenso. Você vai ver que a gente em Austrália não dá certo. Então, pode ter um pouco de gatilho.
É, já começa a roda de oração desde já, que é pra ir trabalhando, entendeu? Pra ela ficar bem forte, pra chegar lá e a gente tá uma arrasada. E tem a primeira Olimpíada que o Brasil ganhou mais de 10 medalhas, que é a Atlanta, que foi em 96. Foi quando o Brasil realmente, assim, deu um salto, tá? Nesse patamar olímpico, a gente arrasou muito. É a primeira Olimpíada que, inclusive, eu tenho memória, porque eu tinha lá meus 6 aninhos. Então, eu lembro muito.
Ah, você lembra? Eu não. A minha, a que eu lembro é Barcelona, 92. Eu não lembro de Atlanta, muita coisa, mas eu lembro de Barcelona, porque acho que foi o que a gente ganhou ouro no vôlei.
Ah,
uma coisa assim. Eu lembro do povo comemorando muito, assim. Então, tem essa cena do jogo. Eu sei que a gente ganhou uma medalha, então essa aqui eu tenho lembrança. E a gente, né, falei aqui que a gente tá quase passando o Rio, mas assim, pra ter uma noção de como que o Brasil tá nos últimos anos, pra você lembrar, em Pequim, 2008, ganhamos 17, em Londres, em 2012, repetimos 17, no Rio, 19, em Tóquio, até o momento dessa gravação, a gente está com 16, mas mais algumas já garantidas, porque estamos na final, né? Então, como eu falei,
uhum,
o Brasil, que apesar dos percalços, estamos crescendo nos esportes. A gente vê a gente começando a brilhar na ginástica, sabe? Esportes que a gente não tinha tradição de levar medalha, né? Então, tá sendo muito legal. E em 24 edições de Olimpíadas, a gente já ganhou um total de 142 medalhas. Que é tipo que a China ganha em duas, né?
Uhum.
Assim, você vê o tanto de gente que tem fazendo esporte no lugar.
Em 2 dias de uma Olimpíada, a China ganhou 142 medalhas, gente. Mas a gente tá chegando.
A gente
tá correndo.
A gente em 3 séculos.
Não vai dar tudo certo. É, mas então a gente pode falar também de coisa boa, né? Que os esportes que a gente mais ganhou. Então, o esporte que a gente mais ganhou de todos é o judô, com 24 medalhas. No vôlei, a gente ganhou 23 medalhas, tá bem pertinho. E na vela, 19 medalhas. Eu não pensaria que era a vela o terceiro lugar. Eu fiquei chocada.
Nossa,
com o te dado.
É Grael, os Grael, assim, acho que botou a família, porque a família toda compete, então eu amei um tweet que eu vi, que era assim, olha, na família Grael, é assim, eles quando nascem, eles colocam numa vela e bota e joga pra alto mar. Os que conseguem voltar, segue na família, tem assim, os que não conseguem, então assim, ó, por isso que o nível é alto, entendeu? Já tem aqui uma seleção natural lá no começo.
Achei justo, adorei. É, e também, falando ainda de coisa boa, a Raíssa é a atleta mais jovem a ganhar uma medalha, com 13 anos. Gente, a Raíssa, fadinha, ela realmente, assim, marcou a Olimpíada. Ela fez história real, né? Fofa demais, dançando
muito
TikTok.
Chique a fadinha, gente.
Fofa.
É, e a gente participou de 5 Olimpíadas de inverno, mas nunca ganhamos nada. Mas também, né, gente? Como é que... A gente nem tem aqui como praticar, não tem coisa. Agora tá começando a nevar, talvez a gente comece a ganhar.
Pois é.
Tá nevando no sul, então pode ser que venha aí, hein, galera. Vamos... Olha, agradeça as mudanças climáticas, entendeu?
Uhum.
Porque graças a ela, que ó, derretendo geleira, mas a gente vai ganhar medalha.
Uhum.
Assim, ó, foco no que importa, foco no G-Show.
Vamos lá, vai dar tudo certo.
É, e acho que o último fato engraçado, assim, curioso pra trazer, é que a gente, né, quando a gente... Houve, assim, alguma coisa em esporte, quando o Brasil ganha medalha, qualquer coisa. A gente tem esse bordão aqui muito famoso, que a gente vai colocar aqui agora pra você ouvir, que é o...
Brasil!
E esse coisa, a gente ouve tanto, a gente nunca para pra pensar de onde veio, né? Esse bordão foi criado em 1968 pelo locutor Edmo Zarif, pra Rádio Globo, e ele faleceu em 99, mas... A voz dele vai ecoar pelo resto da história do esporte no Brasil. E eu acho curioso que ele ficou 2 horas em estúdio. Eu vi uma entrevista que falou que foi muito difícil. Gente, 2 horas. Ele ficou 2 horas falando... Brasil!
Meu Deus!
Brasil! Brasil!
Sabe? Não,
deve ter ficado testando.
Imagina, chegando em casa depois, Brasil! Brasil! Travou, coitado. Imagina, que loucura.
É. Traumas.
Traumatizado.
Amei nas suas coisas.
Agora que a gente já está, assim, edificado com a fofoca sobre as Olimpíadas e com dados...
Esses dados edificam? Eu achei que edificou.
Ah, eu tô muito
edificada.
Não foi
fofoca, não. Foi edificante. Pode, os casais podem comentar em casa. Vale. Tá liberado.
Esse tá liberado. Vamos falar com a Karen. A gente vai falar com a Karen Jones, que é tetracampeã mundial de skate, maravilhosa. E uma grande comentarista, né, de skate aqui durante as Olimpíadas. Então a gente vai bater um papo com a Karen agora.
Tetracampeã mundial de skate vertical e a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro nos X Games, a Olimpíada dos Esportes Radicais. A Karen fez muito pelo skate feminino antes de mudar de vida por causa da Sky.
Esse é o grande presente de ser mãe.
Então a gente vai conversar agora com uma pessoa que, assim, como eu posso dizer, foi um grande destaque, né, nessas Olimpíadas. É, não estava lá competindo, mas estava aqui prestigiando as Olimpíadas e comentando maravilhosamente bem, que é a Karen Jones. Oi, Karen, bem-vinda!
Oi!
Olá, Karen! Estamos muito...
Oi!
Ai, tô muito feliz de receber, porque, assim, gente, acompanhei o skate aqui, ó, como se eu sempre tivesse andado. Nunca consegui ficar em pé, só conseguia patins, mas acompanhei tudo aqui, ainda no final ainda dei palpite nas manobras, no final dos
pois
três.
É, não, eu vi um pessoal tava mandando assim, sugestão de volta assim, olha, o fulano de tal, você tem que fazer isso aqui na volta, tá? Tipo, nunca pisou no skate.
É, nesse querendo nível. Mandar. É.
Eu gosto de Olimpíada porque todo mundo vira especialista num esporte que nunca fez nada. Mas a pessoa tá ali e ela fala, gente, super fácil dar aquele giro ali na teta. Normal.
Parece fácil, né? Mas aí quando você vai tentar, você vê que não é, nem um pouco.
Não, gente, eu tava assistindo tá nas finais do atletismo, né? E tava rolando aquele arremesso de peso, né? Da bolinha aqui no pescoço e tal. E assim, meia hora assistindo, eu já tava aqui falando, gente, ele pôs muito pra frente e pouco pra cima. Tem que verticalizar. localizar mais a bola. Tipo assim, nunca vi uma vez competindo e já tava aqui dando palpite.
Ah, mas pode ser que você esteja correto no seu palpite, né? Nunca se sabe. Tipo, um leigo assim, gênio, vai mudar a história do arremesso.
Tá vindo aí. Paris 2024.
Eu acredito. É, bom, acho que pra gente começar, Karen, eu vi muito sobre a sua história no skate, assim, já tinha lido bastante coisa, já te conheço, então eu já sabia de muita coisa. Mas você foi uma pessoa que realmente ali, uma mulher que abriu muitas portas no skate, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho ali do seu início, da sua história, pra quem tá te conhecendo agora, pra quem não te conhecia antes, enfim, está, enfim, não sei, chegou agora no mundo, gostaria de saber um pouco mais sobre você. Como que foi o seu início mesmo, assim, no skate?
Eu ando de skate desde 99, 2000, ali no final do colegial, comecei a andar, montei um skate, ninguém queria meus pais não queriam me dar um skate, aí eu fui fazendo um bolo de banana, vendendo na escola, e roubando o troco da padaria, e aí juntei um dinheirinho, fui lá, comprei o skate, comecei a andar dentro de casa, aí abri uma pista de vertical perto de onde eu morava, e eu comecei a frequentar essa pista, aí nisso comecei a fazer mais amizade e participar de alguns eventos, de campeonatos, e na época não tinha campeonato feminino, né, era só masculino, uhum. Então eu tinha que participar junto com os caras. Quando deixavam, no começo não deixavam muito, aí aos pouquinhos eu fui convencendo, assim, e ganhando esse espaço. E aí, depois eu comecei a viajar para competir. Aí, em 2003, eu fui campeã europeia. E aí, depois, fui convidada para competir nos X Games. Não ganhei no primeiro ano, né? Depois, assim, uhum. Primeiro ano... Uhum.
Ganhei experiência.
Aí, competi nos X Games. Fui a primeira medalhista de ouro brasileira dos X Games. E aí, depois ganhei... Depois não, né? Entre essas... nesses anos, eu ganhei... Fui ganhando mundiais também. E aí, em 2015, eu ganhei meu último mundial.
Nossa, que massa.
A última vez que eu competi o circuito. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu, assim, fui muito ativa na cena do skate feminino, no sentido de organizar eventos, perceber as coisas que precisavam ser mudadas e melhoradas. Então, a gente conseguiu igualar a premiação lá em 2006, nos Estados Unidos, no próprio X Games, né? Porque a premiação do feminino era tipo $2,000 e do masculino $50,000.
Nossa, e aí, gente!
Era bizarro.
Como tudo, né? Como tudo começa assim, né? Começa com o patriarcado, começa o homem querendo. Mas aí as mulheres têm que ir lá e lutar pra poder ser igual. Impressionante.
E aí até hoje permanece essa premiação. E aqui no Brasil também, depois rolou um movimento, não, retrasado, acho. Uhum. Muito tempo depois, assim, também, no sentido de premiação igual. Eu tive um site que chamava Garotas no Comando. Era um site de... Era muito bom. Era um...
Sobre skate?
Foi o primeiro site de skate também.
Que legal!
Só sobre skate feminino, né?
Era tipo um blog, assim, você escrevia...
Não, era um site. Eu programava HTML e do Dreamweaver. Fiz tipo o cursinho de programação e aí aprendi a fazer site. Aí eu escrevia fazia as fotos e ainda programava e publicava.
Gente, então, tudo. Fazia tudo.
Tipo ali eu tinha assim um apoio de uma crio, de umas meninas de Sorocaba, que a gente trocava bastante ideias assim. E elas me ajudavam na parte de conteúdo, mas foi muito legal porque reunia bastante informação, assim, era meio que o único lugar, e depois vieram outros também.
Para os jovens ouvindo a gente, era assim que você tinha que fazer uma, né, se você quisesse estar na internet antigamente, porque hoje em dia, se você, né, tô afim de criar aqui um canal de skate, você abre um perfil no Instagram, você cria lá um perfil no Instagram e vai, começa por ali,
né,
e vai criando a comunidade. A gente tinha que fazer HTML, eu lembro um amigo meu que criou...
Fazer nosso próprio YouTube, assim, eu quero fazer, não canal no YouTube. Não, eu vou criar o YouTube.
Não, tem que criar o YouTube.
Tinha um amigo meu que era inferno.
Era presidente do fã-clube do Link Park no Brasil, uma coisa assim. Mas ele também fez o site, sabe? Teve que aprender HTML, a gente aprendia a fazer curso,
né?
Pra poder construir isso. É muito legal. Eu vi uma entrevista sua que você falava assim, que você era até meio amulando o skate, né? Eu vi lá que você falava, eu amulando o skate, que você colocava faixa, né, nos peitos pra poder, né, ficar lá entre os meninos e... Esse, eu achei muito louco essa história, né? Teve isso, rolou esse, essa fase pra ser aceita?
Então, eu não sei se era pra ser aceita e não era porque eu achava que tinha que ser pra ser aceita, assim, mas teve uma época que começou a rolar uma confusão de gênero comigo, assim. Tipo, eu achava que eu tinha que parecer um moleque e um cara, né? E aí, quanto mais as pessoas falavam que eu parecia um homem, mais eu ficava feliz, assim. Eu ficava feliz quando não percebiam que eu era menina. Então, eu cortei o cabelo curtinho, eu só usava roupa muito larga. E eu gostava, assim. Até hoje eu gosto de usar roupa larga. Mas eu acho que hoje eu tenho mais um pouco de distância e discernimento e conheço mais meus motivos, assim. Naquela época era um pouco mais confuso, porque juntava o eu gostar de usar roupa larga com, ah, todas as minhas referências são homens, eu não tenho nenhuma referência a mina, logo eu sou um cara, juntava com o fato de ser um elogio, quando alguém falava, nossa, você anda de skate que nem um cara, eu quase não percebi que você era mulher. Então,
nossa,
isso pra mim...
Dava até pertencimento, mim, né? Dava até assim, ah, eu pertenço aqui, esse povo.
Era um elogio, era tipo assim, nossa, eu ando tão bem, meu estilo é tão foda, tão neutro, que eu sou confundida com o cara. Então, quanto mais me confundirem com o cara, isso significa que...
Meu skate é melhor, eu tô,
é.
Sim, você vai conseguir chegar em mais lugares, né? Porque tem muito isso, né? Quando você é uma mina num meio com tantos homens, automaticamente... Você é o centro das atenções, sabe?
É, então. Mas eu acho que não é nem que eu queria chegar em algum lugar. Eu queria estar num lugar desapercebido. Era
sim,
o contrário.
Sim.
É. Tipo, eu queria assim, só estar lá existindo e que não. Que realmente não chamasse atenção, assim. Tipo, eu queria estar lá dando manobra e as pessoas estarem prestando atenção nas manobras que eu tava dando. Não ter que explicar o fato de por que eu era uma mulher e tava andando de skate ali.
Era muito, né, muita formação. Mas é bom que aí cresceu, né? A gente cria nossa personalidade. E hoje a gente vê muito você lutando por esse espaço das minas. Gente, suas frases, né? Sua frase, das três frases mais icônicas da Olimpíada, xerecou no campeonato e xereca na mesa foram aqui, ó. Ícones. Você viu a repercussão de isso na internet, o pessoal comentando.
Eu vi no primeiro dia, né, eu já comecei a ver, mas foi meio precoce, assim, até foi difícil de acreditar, assim, nossa, será que tá tanto, assim, tipo, não tinha a real dimensão do que tava acontecendo e do que ia vir a ser também, e aí fui acompanhando, e aí de repente quando eu vi, tava absolutamente todo mundo falando disso, assim, querendo saber e tipo, elogiando a transmissão também, e fiquei muito feliz pelo acolhimento, assim, da galera comigo. Nos comentários.
É, eu acho que a gente tá tão acostumado, né, a ver um formato de comentário muito sério, né, às vezes muito mais conciso. E você chegou lá falando as coisas do jeito que você é, entendeu? E a galera não tá tão acostumado com isso, né? E ainda mais a gente falando de skate, que é um esporte que é a primeira vez, né, que tava nas Olimpíadas, então a galera não tinha nenhum conhecimento. E eu acho que você tinha uma forma muito legal de explicar ali no ao vivo, de uma forma muito simples mesmo, pra quem não entendia nada do esporte. Quando você explicava, era muito claro. Então, por exemplo, uma coisa que eu não tinha nenhuma ideia, assim, e que eu fiquei muito surpresa, é sobre a questão de pontuação, né, do feminino e do masculino, que é muito diferente. E a galera ficou muito confusa, né, no início ali. Eu não sabia que existia essa diferença. Pra mim, era nota tudo igual. Tipo, não existia isso, né? Isso é muito louco.
É, eu acho que depende do critério do evento, né? Tem evento que é relativo e tem evento que é absoluto, né? Então, não considero o contexto, né? Tipo assim, ah, essa nota foi 10 para uma mulher, ou foi, tipo, foi 8 para uma mulher, ou foi 8 para um cara. Tipo, foi uma escala mesmo, né? Tipo um combo do Tony Hawk mesmo, do videogame. Se você dá só um olho, é 1. Se você dá um olho flip, é 2. Se você dá mais alto, e vai crescendo. Então, eles fizeram essa escolha. Eu também não sabia que ia ser assim, mas... Na hora, vendo, eu também achei estranho e deduzi, tipo... Até mandei umas mensagens na hora, falei assim, alguém me corrija aí, pessoal, se não for isso. Mas era isso mesmo.
Então, aliás, como que foi a sua preparação pra comentar as Olimpíadas? Eu vi até nos seus stories você postando que você tava com um monte de colinha, vendo coisa, pra falar tudo certinho. Como que foi se preparar pra comentar, né, ali, no ao vivo?
Então, não, no segundo eu tava fazendo graça já, né? Eu fui fazer escaldapé, tipo, e falei que era preparação. Tipo assim, ah, de certa forma era. Porque no primeiro final de semana, que eu fui pro Rio, não teve absolutamente nenhum tipo de preparação. Inclusive, assim, eu tava com muito receio, muito medo, porque eu não tava saindo de casa, eu fiquei super quarentenada, não saí pra nada mesmo. Não peguei avião, não, tipo, nem Uber eu peguei durante a quarentena. Então, eu tava... A primeira coisa, assim, era, tipo, essa insegurança do retorno, né?
Não
é...
Aí volta na vida, né? Você fica, meu Deus, você tá tão... Você já desacostumou a fazer aquilo, né? E você fica meio assim, meio inseguro. Sim,
aí eu toda errada, assim, tipo, fui empurrada no penhasco, né? Vai! Tipo, a pessoa não saiu de casa, aí vai sair pra pegar logo o avião, vai! Aí, beleza. Aí até o Lucas tava fazendo tweet no dia anterior e eu entrei e, tipo, comecei a chorar porque eu tava com medo de ir. Aí todo mundo, tipo, não, vai, é de boa, o avião é de boa. Uhum. A galera da Twitch ficou dando uma força, assim, aí fiquei mais calma. Mas em relação, assim, à preparação do comentário, do primeiro final de semana, não teve nada mesmo, assim. Eu acompanho skate há muitos anos, então minha preparação já foi durante uma vida, assim, praticamente, né? Eu sou nerd de skate, eu gosto de falar de skate, além de andar, sou muito entusiasta, então já tava tudo ali. Aí, agora, pra esse segundo final de semana, eu quis estar um pouco mais preparada, porque em relação a nomes, assim, né, como eu já tinha entendido a dinâmica, e eu fiz remoto também, esse final de semana eu não fui presencial, então eu imaginei que eu não fosse conseguir cortar eles, né? Porque ali, quando tava os três, rolava
a
muito
dinâmica,
isso.
Dinâmica, tipo, né? Assim, fala, puxa. Sim.
Tipo, eu olhava no olho do Serginho e ficava... Que a gente ficava os três cabines e tinha um acrílico, né? Uhum. Então era mais fácil. Por isso que eu consegui interromper eles, né? Interromper no sentido de, tipo... Às vezes ele dava uma deixa, quando ele falou da paternidade lá. Uhum. Eu já conseguia falar na hora, conseguia responder rápido. E esse último final de semana, como foi remoto, não foi possível, né? Então, eu tinha que esperar eles me chamarem pra falar. Então, eu quis estar um pouco mais informada tecnicamente, assim. Porque, principalmente do masculino, né? Assim, no feminino, eu acho que... Eu me garanto
já
muito.
Acompanhava mais.
Eu me garanto muito no sentido de saber mais o que tá acontecendo, porque eu falo com as meninas, eu tenho mais contato.
Sim.
Mas esses últimos tempos que eles ficaram lá treinando, eu não tenho ideia o que aconteceu. Então, eu liguei pro Foguinho, que é um menino que anda de parque lá, meu amigo, e ele me ajudou, assim, com essas informações mais recentes. Mas foi isso, assim, a gente bateu um papo no telefone só pra ele me atualizar, né, do que tava acontecendo.
Sim.
Os nomes mais importantes. E como é que você avaliou, cara, a estreia do skate nas Olimpíadas? Você achou que foi muito diferente do Mundial, né? Porque teve uns resultados que foram muito diferentes, né? E se a galera tava mais tensa, sentiu que o pessoal tava mais tensa, que a organização foi boa, tão boa quanto o Mundial, que já é uma coisa que faz há muito tempo. Como que você avalia?
Eu vou te responder. Eu só lembrei uma coisa sobre a preparação, que eu fiquei com... Eu falei tanto, né, na primeira semana, não foi nem no dia, mas foram os dois dias de narração, dormi tarde e tal. E aí eu fiquei dando tanta entrevista que no meio dessa semana eu tava sem voz.
Voz.
E aí eu fiz fono, e hoje eu fiz fono também pra dar uma segurada melhor, assim. Eu fiquei um pouco alérgica também. Então, a Tauana me mandou mensagem: amiga, segura o fungo aí que você tá fungando muito. Caralho, ninguém me avisou, os diretores me avisaram, toda hora.
Fungando na transmissão.
E mudou o tempo, né? Tem isso
não,
também,
gente, é o skate,
né? Mudou
a
muito
skate,
tempo.
Mas em relação ao campeonato, assim, a gente já começa que Olimpíada tem a cota, né? Cada país tem sua cota. No caso do skate, foram três skatistas por país. Então, teve muita gente boa que ficou de fora. Que no Mundial, por exemplo, se fosse um Mundial, a final feminina do parque no Mundial tem muito mais japonesas do que teve ali nas Olimpíadas.
Uhum. Ah, tá. Tem um limite de três por país.
Então, tá. Tipo, por exemplo... Mas isso é pra todos os esportes, né? Isso acontece em todos os esportes. Tipo, uma pessoa que perdeu uma etapa... ranqueou menos e não ficou entre os três, não vai pra Olimpíada. Então, acho que isso é o principal, assim. No Mundial, a gente tá acostumado a ver mais meninas que... Até do Brasil, meninas boas também que ficaram de fora. A seleção brasileira tem cinco meninas, por exemplo. E foram três dessas que ficaram duas
porque
de fora.
Porque era o que dava.
Uhum. Acho que a pressão ali foi um pouco maior também. No parque masculino, a primeira bateria, os caras erraram muito. Foi a bateria inteira, assim, de erro.
Uhum.
Eu imagino que seja mais a pressão, o formato também de competir, fazer a eliminatória e, tipo, meia hora depois já tá correndo uma final.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
É muito cansativo. Talvez se espaçasse mais, fizesse a eliminatória no dia final, no outro, tivesse um nível até maior, porque eles iam estar descansados.
Uhum, faz sentido. É, eu acho que é uma pressão psicológica muito grande, né? A gente tava falando disso, que a gente assistindo fica muito tenso. Assistindo, a gente fica olhando, né? Virou meme, né? A galera falando, né? Gente, Deus me perdoa, eu torci pra uma menina, né? Uma adolescente caída do skate. Deus, desculpa, espero que ela fique bem. Porque a gente fica nessa expectativa, né? Eu imagino como deve ser a cabeça. Como que você ficava, assim, na hora de fazer um mundial, sabe? Você ir competir alguma coisa assim. Como que você fica de boa, sabe? Pra competir.
Então, eu não fico de boa, tipo... competindo, eu não fico de boa. Inclusive, a minha peça favorita era aquele macacão, sabe? O macacão... só que eu nunca ia poder usar aquilo, porque eu fico com piriri na hora. Tipo, eu preciso de um banheiro químico do meu lado, ou uma fralda.
Deixa eu ir correndo agora, tá? Eu vou me cagar aqui, ó, no corrimão, pelo amor de Deus,
por aí,
gente.
É por aí. Eu fico realmente muito nervosa, descontrolada, assim, e acaba me prejudicando muito na hora, assim. Eu não sou uma pessoa que tem um grande psicológico pra competição. Mesmo assim, ganhei um monte, mas não... Recentemente eu percebi também que, assim, eu tomava antidepressivo e ansiolítico. Então, isso, de certa forma, acabava me ajudando um pouco, né? Porque dava uma baixada na bola e controlava. Mas depois que eu parei de tomar, passou a ser muito difícil competir. E eu fico assistindo as meninas, o campeonato delas. E eu acho que, às vezes, eu fico mais nervosa de assistir do que... de estar lá competindo. Não, acho que não mais nervosa, mas assim, eu fico bastante nervosa também de assistir.
É porque é uma coisa diferente, né? Assim, é uma coisa que você não tem controle, assim. É uma coisa... Se você tá competindo, você... Ah, tô nervosa, mas é que eu treinei, eu sei. Eu já pratiquei muito, mas não vai dar certo. Tá, vou fazer esse e outro. E eu percebi, assim, até... Mesmo eu conhecendo muito pouco do esporte, assim... pelo jeito que as pessoas estavam falando e pelo que eu já tinha visto alguns vídeos antes da final, a Pamela, né, ficou super nervosa, né, a gente viu ela que arrasava no Mundial, a gente viu ali que na final ela ficou muito nervosa, não tava conseguindo engatar as manobras. A Raíssa tava assim, tranquila. Eu até comentei aqui num dos episódios que a gente gravou sobre Olimpíadas, que talvez, assim, não faço ideia, mas talvez a calma da Raíssa ali, talvez, né, ela ser uma menina muito nova, né, tá curtindo. Acho que quando você é tão novo assim, a pessoa que nem viu ainda, né, uma Olimpíadas, ela tem 13 anos.
É.
Então, se bobear, acho que daqui 10 anos, ela vai ver onde ela tava, entender, sabe?
Com certeza. A ficha nem caiu
de onde ela,
ainda.
Ela nunca... Ela tava, eu tô no Mundial, eu tô numa Olimpíadas, é um campeonato com meninas. Não sabe, né? Tipo, menina,
não
você
sabe.
Tava aqui, ó. Você foi prata numa Olimpíadas. Aí daqui 10 anos você vai falar assim, meu Deus, que loucura, o que eu fiz? Nem tava me tocando muito.
Não, nem assim, nem eu tô entendendo direito o que tá acontecendo aqui. Quanto mais elas que estavam ali... A Letícia tava bem nervosa, a Pamela, não sei se tava nervosa, ela tava machucada, né? Na verdade, ela tava com o pé torcido. Os meninos também, o Quintas andou bem na eliminatória, errou na final. O Luizinho conseguiria fazer uma volta parecida com aquela, com alguma manobra, para aumentar a pontuação se tivesse tido tempo. Mas é realmente muito nervoso, assim. Às vezes eu penso, nossa, eu queria estar lá. E eu lembro do nervoso e falo, acho que eu não queria não, acho que é melhor estar aqui.
Ficar aqui comentando.
Mas tranquilo. Tá. Já competi muito, já ganhei. Agora.
Comentando também, eu tava nervosa de assistir a competição e de comentar assistindo, né? Então era tipo dois nervosos acumulados.
Você já
ali.
Tinha comentado assim, Karen? Em alguma...
Não,
foi a primeira
comentado.
Vez.
Foi.
Nossa, é uma pressão, né? Porque assim, tava todo mundo muito de olho no skate, no surf. A gente teve 5 modalidades, né, que entraram. Teve também basquete 3x3, escalada. Foram 5 modalidades que entraram esse ano. Mas eu acho que pro brasileiro, a gente tava muito de olho no skate e no surf, né? Assim, então, foi todo mundo... Gente, o povo assistiu o skate igual Big Brother.
É.
Tava todo mundo acompanhando, tava todo mundo assistindo. O pessoal foi muito assim. O skate, ele só tá confirmado até 2024. Mas eu acho que ele deve ficar, porque eu li umas matérias falando sobre como o COI quer muito trazer um público jovem, querendo tirar os esportes, que não tem muito público jovem, que estão perdendo audiência, assim. E o skate teve muita audiência, né? Assim, as pessoas acompanham. E é um esporte bom de assistir, né? Tem esporte que é meio chato de assistir, gente, cara. Então, nossa, nossa, tem uns que é um tédio. Mas o skate é muito legal, porque é ponto, ponto, ponto o tempo todo, e as manobras, e você fica impressionado. Então, eu acho que deve ficar mais do que Paris, assim, torcendo.
Não, eu acho que 2028 ainda não tem quase nada confirmado. Então, é mais por isso, assim, não é porque pode ser que não entre. Inclusive, pode ser que entre mais modalidades, né? Tá, a conversa é essa, pra incluir mais modalidades, além do parque do street. E sim, né, todo mundo assistiu e tinha várias opções de onde assistir, né? Tava passando na Band também... na Globo, e... mas eu não sei, assim, me digam vocês estavam de fora, onde a transmissão tava mais legal.
Eu assisti você.
Olha, eu assisti você.
A gente é de casa,
A gente vai falar bem aqui, entendeu? Mas, Karen, você tava falando do street, do parque, isso é uma coisa que a gente tava com dúvida, que a gente tava até conversando sobre isso, porque assim, qual que é a diferença pros atletas, e assim... Você acha que... Eu não entendo muito, né? Mas, tipo assim, os skatistas, eles praticam os dois? Ou é, tipo, um só? Como que funciona isso, sabe?
Alguns andam de street, de parque. Alguns tentaram ir pelo street, pelo parque. Ninguém conseguiu fazer as duas modalidades. Tem vários skatistas que são muito bons nos dois. Por exemplo, o Luizinho, o Zion, Alan Smith. Originalmente anda de parque e escolheu competir pelo street,
né? Olha só.
Mas ela é brutal, brutal andando de...
De parque?
De parque, assim. Ela foi a segunda, na época ela se reconhecia como mulher... Foi a segunda mulher no mundo a acertar um Mac Twist, né? Que é aquele 540. Ela era pequenininha, assim, e foi muito icônico. Então, quem mais anda muito de parque e de street?
Gente, e que interessante, né? Assim, porque talvez é uma coisa que ela estava afim de fazer, mas no street não brilhou, né? Assim, ele não brilhou tanto no street igual dos outros pessoal que estava na final. Talvez ele, tipo assim, não, parque, enjoei. Cansei, vou arriscar no street.
Eu sei que ela tem algumas questões pessoais, assim, com os pais e psicologicamente e emocionalmente, realmente não tá numa fase muito boa, mas tem muito skate, assim, a galera, meu, fã-clube gigante aqui no Brasil.
Que legal!
Então é isso, Gé, tem muitas pessoas que andam nos dois, ninguém conseguiu se classificar pros dois, assim, realmente teve que fazer uma escolha entre ir no parque ou no street, mas a galera anda nos dois, sim, assim, dificilmente, e no vertical também, né, por exemplo, o Pedro, a Misugo, a Sakura, a Pop, são meninas que andam bastante, a Brighton também, a Bryce tem um half pipe, andam muito no vertical, né, que é a minha modalidade, que é a modalidade que não entrou. E é parecido com o parque também. Então, quem anda no vertical, anda no parque. Eu também gosto mais de andar no vertical, mas eu também ando de parque. Não ando tão bem quanto eu ando no vertical, mas ando também.
Algum é mais difícil que o outro? Tipo, ou só são diferentes? Ou é só formas diferentes?
Então, eu acho que vai muito da pessoa, sabe? Pessoa que tem... Tipo, eu não sei porquê, mas algumas pessoas têm mais facilidade pra certas coisas. Tipo, eu nunca tive medo de altura. Eu gosto de ficar sentindo vertigem.
Nossa,
então,
Deus me livre.
Pra mim...
Deus me livre.
Nossa,
pois é.
Gente.
Abençoada, só de pensar nisso.
Pois é, pra mim, tipo, o vertical era muito apetitoso. Que eu falava, nossa, que delícia sentir esse frio na barriga. Tipo, gostava mesmo. E já no street, eu me machucava muito, andava assim, ando ainda, mas me machucava muito. E tem gente que é o contrário, tem skatista assim que só anda no solo, assim, ó, pega o skate, vai pro Ibirapuera e fica o dia inteiro ali, tal.
Uhum.
Gosta de andar no chão, não anda nem em obstáculo direito.
Uhum.
E assim, você foi um sucesso de comentários, as pessoas estão pedindo você comentar em outras competições, opinar. Você teria algum outro esporte de Olimpíadas que você gostaria de opinar, de comentar? Algum outro?
Ah, eu não sei, eu acho que talvez a combinação no skate foi legal, porque é algo que eu tenho muita propriedade pra falar, né?
Mas se fosse pitaco, fosse assim, agora vamos ter que, ó... Temos aqui os nossos comentaristas dando pitaco no esporte. Porque assim, eu amo vôlei. Vôlei é o que eu acompanho há muitos anos, já joguei e tal. Mas aí no skate fiquei aqui dando pitaco, falando assim, gente. Não, aqui, olha o blunt aqui, gente. Dá um blunt. Assim, nunca tinha ouvido falar e já tava aqui falando de manobra. Tinha algum que você ia gostar de dar pitaco?
Ah, eu amo ginástica olímpica, já fiz ginástica olímpica, gosto de assistir também. Acho que não teria propriedade pra falar e Sim. conhecimento uhum. técnico, tipo, só ia ficar fazendo piada e ia ficar chato também.
Assim, eu acho que tem que ter esse outro peso, sabe? Tem que ter esse alívio. Eu já fiz ginástica olímpica também e me quebrei demais, não deu pra mim.
Mas é que eu acho que eu não me sentia mal de fazer piada, porque depois eu ia falar uma coisa séria, mas se eu ficar só sendo alívio cômico, assim,
falar,
eu ia me sentir meio mal.
É, falar, ai, nossa, não sabe nada de skate, você tá fazendo piada.
Isso que foi o melhor, entendeu? Que aí você falava o negócio, a gente dava risada, aí do nada você vinha assim com uma explicação técnica muito boa, aí você fica, meu Deus, é verdade, que legal, do nada.
Do nada meti um drama também, né? Minhas três personalidades.
Os divertidamente, vários divertidamente aqui, 10, a cada um.
O momento em que o câmera cai, que o skate bateu nele, e aí você Sim. comentou, gente, as perninhas do tiozinho pra cima.
Meu, você vê que ele quebrou o punho, aquele tiozinho?
Mentira. Meu Deus!
Eu espero que não tenham feito muita piada. E na hora eu vi que o tombo foi feio. E um tio daquele não tá acostumado a cair, né? Se é um menino
com
que cai
ali...
É.
Com a câmera ainda, com a câmera ainda.
Né?
Eu nem fiquei rindo muito, porque eu imaginei que ele pudesse ter se machucado. E aí, na hora, meus amigos já mandaram lá, ele quebrou o punho e tal. Mas tá bem, só machucou porque quebrou o punho.
Aham. Uhum. Tá tudo bem.
Tá bem, só quebrou o punho, né? Mas tá bem.
É.
Ai, gente, eu gostaria de contar pros meus netos que, ai, esse punho aqui é meio ruim, quebrei nas Olimpíadas. Ah, é chique. Mesmo sendo machucado.
Né? É, e eu fiquei assim, feliz também, porque ninguém se machucou ali, né? Não teve nenhuma...
É, nada dizer, grave, né?
Não assim, se machucou,
né?
teve, né?
Grave, é.
Tipo, a Pamela tava machucada, e claro, tava todo mundo, os meninos com o cotovelo ralado, band-aid.
Uhum.
É... Ai, tinha uma menina, não sei se era da China ou do Japão, na bateria da Raíssa, tadinha, mas se ralou inteira. E aí foi
ganhou.
Lá. E a mãe jogando só uma aguinha assim, ó. Tá, filha, aqui, ó.
É.
Jogando uma aguinha pra limpar. E volta lá, vai lá. Tem mais.
É. Não, eu até zoei nessa hora porque alguém falou, ah, ela que está lá recebendo socorro médico. Eu falei, olha o socorro médico. A mãe jogando água.
Você falou isso.
Ai, isso.
Você falou isso. Olha o que é o socorro médico. Tipo, pegando a água que eu tava bebendo até um segundo atrás. Limpando aqui, ó. Esse é o socorro.
Ai, tá nova.
É,
bora.
Pronto. Ih, já caiu tanto, gente. Vocês nem acostumam.
Nem imagina. É, Karen, pra gente ir terminando aqui o nosso papo, que está muito bom, mas, né, enfim, temos que ir encerrando. Opa, hoje tá difícil. A gente, né, aqui é o podcast Sou Capaz de Opinar, então a gente gostaria que você opinasse aqui, pra gente trouxesse aqui a sua visão sobre uma opinião impopular sobre as Olimpíadas. Você tem alguma opinião impopular? Pode ser uma besteira, se você quiser. Não precisa ser nada muito sério, não. A gente aqui só tá pra dar risada mesmo. E isso é alívio cômico.
Vixe.
Aqui é o lugar de ser alívio cômico, né? Ou qualquer opinião. Se tiver uma opinião, gente, ah, isso aqui, ó, tá aqui na minha garganta sobre Olimpíadas.
eu não sei. Acho que o lance da saúde mental, que tem sido uma pauta até, né? Eu queria fazer piada, mas não veio, né? Isso veio primeiro, assim.
Mas é muito legal isso.
Porque, assim, já falei até em entrevistas anteriores que muitas vezes esporte de alto rendimento não é saúde. A gente tá sempre no máximo tentando, querendo se superar, praticando machucado, treinando todo dia, no máximo. E isso, às vezes, acaba realmente prejudicando, assim, o psicológico. e levando em conta só disputa e tal. Então é importante saber que isso existe, mas às vezes saber aliviar também. Para não ser tão prejudicial.
E tem muita pressão também, hoje em dia, né? Pressão de rede social é muito grande em cima de atleta, né? A própria Simone Biles, ela deve ter falado, gente, não, peraí, não dá. Sabe, todo mundo o tempo inteiro deve. Ela entra na internet, no Twitter dela, o Instagram dela, deve ser gente falando: ai, você é incrível, você vai levar tudo, você vai ganhar, você vai. Isso, e a menina já chega com aquela pressão. Tem 10 milhões de seguidores, chega 10 milhões de pessoas no ombro, né? Assim, querendo que ela ganhe, sabe? Dá um peso. Então, acho que saúde mental é uma coisa que tem que ser cada vez mais observada mesmo para os atletas nas Olimpíadas.
É, eu acho que quanto mais ídolo você é, mais pressão você vai sentindo, né? É. E o esporte, às vezes, ele tem uma vida curta, né? É, o esporte de altíssimo rendimento, ele tem uma janela de tempo. Tipo assim, skate eu quero andar até quando eu ficar velhinha, quero andar pra sempre. A minha meta é conseguir andar a longo prazo. Mas o período que eu fui imbatível, que eu fui invencível, que ninguém ganhava de mim, foi curto. Eu achava que não ia acabar nunca, eu tinha certeza que eu ia ser a melhor pra sempre. E aí quando eu vi, já tinha um monte de menina me engolindo e você nem vê. Então é muito doloroso também quando o atleta começa a perceber essa mudança, que às vezes é de um ano pro outro. Às vezes dura muito pouco.
Nossa...
A cabeça deve ficar...
É, tipo assim, meu, enfia o ego no cu e segue. Tipo...
É isso mesmo, isso aqui, ó. Aprende, senta, porque a roda gira. Antes de mim, tinha outras pessoas que eram melhores que eu. Aí vão vir mais próximo, e depois vai vir alguém melhor que a Simone. Depois vai vir alguém melhor que a Rebeca. E alguém melhor que a melhor.
Eu acho também que quando você é jovem, você tem esse sentimento mais que você é invencível, de forma geral, né? E ainda mais quando você deve estar fazendo um esporte, é uma catarse ali, né? Você tá pondo uma adrenalina bizarra. Então, acho que esse sentimento deve ser maior, assim, né? Como eu nunca pratiquei um esporte a sério, eu só me quebrei em todos que eu fiz. É, no máximo, eu ganhei no basquete, que eu joguei no colégio, foi o máximo que eu cheguei. Então, pra mim...
Delícia! Mas eu acho que aí a lição é essa, assim, né? Agora, minha crítica às Olimpíadas, que não é uma crítica, mas que fora das Olimpíadas, todo mundo é capaz de encontrar o seu lugar. Né? Seja praticando como uma criança, como uma mulher adulta, mãe, como um homem mais velho que começou a andar de skate com 40 anos, com 50 anos, porque sempre teve vontade. Então aqui todo mundo consegue encontrar o seu lugar. Mas num campeonato com tanta exposição e de tanto alto nível, só vale... A medalha é a única coisa que vale ali, né? Falando do espírito olímpico, mas o que importa mesmo, a gente sabe que é a medalha.
Se a pessoa não ganha medalha, não tá... Ok, participei, legal. Mas assim, ela tava ali com um objetivo. Ela não foi ali tipo, vou encontrar meus amigos, participar. Nossa, que delícia, no Mundial. Não, medalha.
Eu acho que até pode ter, até pode ter isso, assim. Eu digo por experiência, assim, meu primeiro X Games, eu tava lá, tipo, no lucro da vida só por estar lá. Tudo era lindo, tudo era cenográfico. Tipo, eu nem queria saber direito que lugar que eu ia ficar, eu queria estar lá, só aquilo já era o principal. Mas depois do terceiro, quarto ano, aí essa mentalidade vai mudando e aí a pressão vai entrando. Então eu acho que tem gente que tá ali pelo espírito olímpico e tal, mas a competitividade é muito forte e às vezes pode ser que não tenha lugar pra falha, pra fracasso, né? E aqui fora a gente cresce aceitando o nosso fracasso e trabalhando em cima dele.
E o negócio é 4 anos também, né? Que o Mundial, eu não sei, é anual ou tem mais etapas durante o ano, não sei. Talvez tenha uma frequência maior também. Na Olimpíadas é aquela coisa que é 4 anos. E aí se você, né, não chega no objetivo que você quer, você fala, tá, agora eu tenho que esperar mais 4 anos, né? Até a próxima Olimpíadas. Acaba colocando uma camada extra de pressão, Karen, amei nosso papo. Acho certeza que Jéssica amou também. Muito obrigada
aí
por tirar esse tempinho nessa rotina de Olimpíadas, que se a gente que assiste já tá aqui, ó, cansado, você aqui, ó, que trabalha ainda, deve estar exausto. Muito obrigado, eu amei demais.
Obrigada, gente. Adorei e até a próxima.
Agora vai descansar a voz, entendeu? Vai descansar, fazer mais uma escalda pés.
Silêncio, uma semana.
Fazer um gargarejo com vinagre, sal grosso.
Isso.
Beijo, gente. Valeu.
Ai, adorei. Achei, assim, um sonho. A gente tá aqui realizando aqui, ó, muitas entrevistas icônicas. Quem tá ouvindo esse podcast... tá feliz, e assim, gente, compartilhem, manda pra um amigo, fala assim, olha que legal, aqui quem eu vi, quem não sou capaz de opinar, porque a gente tá, olha, a gente tá arrasando. Uhum. A gente tá trazendo pausas relevantes, convidados incríveis, que só tem aqui, tá assim, ó, os podcasters estão um luxo.
É isso, ó, a medalha de ouro vai pra gente, tá? Então, assim...
A gente criou o nosso próprio comitê, o Comitê Olímpico Podcaster, o COP.
Uhum.
E, assim, não é policial, não confunda. Às vezes, quando você for dar no Google, pode aparecer fotos de policiais em inglês. Não é. Mas não é, gente. Continua lá na página 13, a partir da página 13 começa a aparecer a gente. Então, insiste.
Sim.
Seja como os atletas brasileiros, não desista fácil.
Uhum.
Porque uma hora a gente aparece. Adorei nossa edição aqui, esportes. É, a gente tava comentando aqui, né, sobre o skate com a Karen. E achei muito legal trazer também aqui trazemos mais umas coisinhas pra você opinar no final sobre o futuro das Olimpíadas. O futuro e o passado. Porque assim, como? Como o esporte é olímpico? O que que acontece? Por que que um esporte olímpico? O que que é considerado um esporte olímpico? Por que que o skate tá aí? Até quando o skate fica? O skate tá confirmado pra 2024 também, então vai ter. Assim como o breakdance, a escalada esportiva, o surf e o basquete 3x3. Desses, todos já tiveram em Tóquio, mas o breakdance vai vir só em 2024. E ele vai aparecer nas Olimpíadas. Aí vocês perguntam, gente, mas que coisa aleatória, né? Por que que o breakdance tá nas Olimpíadas? Mas ele tá nas Olimpíadas porque ele foi destaque nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires.
Uhum.
Que é meio que um termômetro, assim, pra ver, assim, ah, qual esporte tá começando a bombar com os jovens? Porque o COI, né, o Comitê Olímpico, que não é o COP, infelizmente, assim, é um pouco abaixo da gente, ele tá muito de olho em se renovar, sabe, o público das Olimpíadas. Porque, né, o público, sei lá, do buraco, da canastra, já, né, gente, tá falecendo. Então, você precisa trazer, precisa dar uma renovada. Então, tá pegando esportes jovens. E aí, nisso, resolveram, viram que bombou lá com a galera do TikTok, o breakdance. Então, trouxeram aí pra 2024.
É, eles ficam ligados no que o jovem tá fazendo, né? Que é o jeito correto mesmo de ver, ficar ali de olho. E uma coisa interessante também sobre como que um esporte é considerado olímpico, né? Porque como que chega nisso, né? De onde surge, assim, do, bom, vamos colocar um breakdance. O esporte, ele tem que ser praticado por homens em 75 países, no mínimo, em 4 continentes. E para as mulheres, são 40 países, no mínimo, em 3 continentes. Então, aí, tipo, eles vão organizando isso para, né, um entra, um sai, e aí vai entrando os esportes. E aí, depois que isso tá tudo organizadinho, bonitinho, belíssimo, eles organizam os Jogos Olímpicos da Olimpíada. Então, sempre é com, no mínimo, 7 anos de antecedência dos Jogos das Olimpíadas. Então, assim, 7 anos de antecedência para organizar um negócio. Você acha que você é organizado, meu amor? Você não é organizado. Quem é organizado é o COI, tá? Essa é a verdade. Ele tá lá,
sim,
com o planner dele.
Eu acho que...
bonitinho, colando os adesivos.
Desenhando, colocando, né? Colocando os post-its, assim, um esporte que eu, fazendo mood board, assim, ah, esportes que eu quero.
Sim.
Sabe, mentalizando o segredo, esportes que eu quero que venham aí.
Abrem então, 7 anos, um desejo. Aí ele faz lá, anota em glitter, e depois de 7 anos abre de novo, é tudo. É exatamente assim.
Vai acontecer. É um grande ritual, muito lindo, muito maravilhoso. E eu acho que eles colocam esse tempo pro pessoal treinar, né? Porque assim, a hora que fala que vai ser olímpico, deve dar uma empolgada, né? Então assim,
uhum,
vamos colocar aqui um tempo pra galera poder se profissionalizar. E a gente encerra assim, se despedindo desse momento olímpico e dos esportes que vão sair. Porque assim, se é empolgante entrar, sair deve ser uma tristeza. Porque assim, poxa...
Oh, meu Deus, sim.
Quase, a gente tava lá, mas assim, não hitamos, não fomos aqui Karen Jones, fomos muito flopados e vamos
música
sair.
Música triste, música triste.
Música triste. Que
momento
eu coloca,
triste.
Coloca aqui uma trilha sonora triste, que eu vou fazer uma homenagem, tá? Para os nossos esportes que estão saindo.
Mão no peito, gente.
Estão nos deixando o beisebol, o softball, o karatê e a marcha atlética. É muito triste, porém, o espírito esportivo da competição continua nos seus corações, sabe? Continuem praticando, mesmo se não vai ganhar medalha, mesmo se não vai ter que, se não vai irritar a Douglas Souza, virar influencer, não vai acontecer. Mas continue praticando seus esportes, é importante, é saudável, sabe? Previne doenças. Então, é isso que eu digo pra vocês. Continue a nadar, ou a chutar, ou a andar rapidinho, ou como é o esporte de vocês, é isso. paz no coração. Um beijo.
E saiba que pra você, você sempre será a medalha de ouro. Acredite em você, você já é um vencedor. Um beijo.
A melhor medalha é a que está na sua mente.
Realize. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção Eduardo Wolff e na captação e edição Nicolas Queiroz.
Nesse episódio a gente conversou com ela, campeã mundial, percussora, quebradora de correntes do skate, a Kalize do Halfpipe, Karen Jones, muito obrigado. E semana que vem estamos de volta, quarta e sexta-feira. Vem aqui ouvir a gente, manda pra alguém, sabe? Gente, poxa, vamos fazer essa corrente aí de podcast crescer.
Por favor.
Manda um beijo.
Sou capaz de opinar.